Glória a Deus. Amém. Que alegria ver os visitantes. Glória ao Senhor. Os que vêm de São Paulo, né? Parente da irmã Leia, a mãe da Brisa e o seu Geraldo. Glória a Deus. Glória ao Senhor, porque é o Senhor que traz aqueles que Ele quer. O Senhor tem feito grande chamada nesses últimos tempos, mas uma coisa que o Senhor não chamou é para sair da congregação. Né? O Senhor, pelo contrário, chamou para congregar. Depois da salvação, a chamada é para congregar. Irmão Otmani contava uma história de que ele pregou o evangelho numa determinada região e ele esqueceu de falar para os irmãos reunirem-se. E passado algum tempo, ele resolve voltar naquela região. E a surpresa que ele encontrou os irmãos reunindo, todos aqueles que ele havia pregado naquela reunião, naquela região, estavam reunindo. E perguntou para os irmãos: quem mandou vocês reunir? Ele disse: olha, eu estava em casa e o Espírito Santo me moveu, por que que você não procura os outros irmãos para estar junto? E o mesmo pensamento veio a todos os outros. E eles começaram a reunir-se. Começaram a congregar. Porque congregar é uma chamada de Deus. E trata-se também de uma vocação, porque nós fomos chamados para cultuar o Senhor e adorá-lo. Quando nós olhamos as festas de Israel, não era nada menos do que fazer uma festa da congregação, sair da sua casa para todos estarem reunidos em torno do Senhor. Então eles saíam das suas casas para virem a Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para ali render graças e adorar ao Senhor, cultuar o seu nome. Isso fazia deste povo um povo diferente de todas as nações da terra. Porque as nações da terra se comportam como se não houvera Deus, por isso não congregam. Elas se reúnem por um objetivo final de semana, que talvez seja para estar num clube, numa balada ou coisa assim. Mas o povo de Deus reúne para estar em torno do nome do Senhor. Glória a Deus. Para tributar ao Senhor honra, glória, força, poder, domínio. Né? É o que ele é digno de receber. Então, o encontro, o dia melhor da semana para nós é o dia que nos encontramos em nome do Senhor. Amém? Nós não temos outro nome para dizer a igreja tem um nome X. A igreja tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como a mulher tem o nome do seu marido. Não é verdade? Então, que nome as mulheres casadas têm, senão o nome do marido? E que nome tem a igreja, senão o nome do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Então, ficamos muito felizes. Semana passada, domingo, estávamos ali na casa de um irmão e tinha muitos jovens ali me perguntando sobre o Apocalipse. Sabe como é que é? É muita curiosidade dessas coisas, né? Mas eu quero ler aqui algo, porque o Senhor nessa semana eu fui orar cedo e estava ajoelhado orando e o Senhor disse assim: diga ao meu povo que ele ore pela vinda do meu reino. Nós temos que amar o reino e pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há coisas na Bíblia que o Senhor promete fazer, porém, como não desejamos, isso retarda para que nós possamos desfrutar dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus faz as coisas no seu tempo, mas para aqueles que o buscam, o Senhor pode apressar aquilo que faria daqui a um determinado tempo, né? O povo de Israel atrasou sua entrada na terra prometida por 40 anos porque não obedeceu o Senhor e não teve amor suficiente para honrar o Senhor e confiar nele de que o Senhor realmente estaria com eles naquela terra e os levaria ali. O poder que nos leva a possuir as coisas de Deus é o próprio poder de Deus, né? Então, quando nós amamos e desejamos, nós podemos ter aquilo que queremos segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Deus quer, né? Que nós façamos. Nós fazemos muitas vezes orações que vão trazer benefícios para nós e esquecemos de orar pelo reino de Deus. Nós estamos muito preocupados com o nosso reinozinho, que está dentro do nosso ego, e a nossa vida passa todo o tempo sendo norteada por aquilo que está dentro do ego. Então, até escrevi algo que o Espírito Santo me falou nesta manhã, dizendo o seguinte: o Senhor me disse, as pessoas ruins deste século são aquelas que são amantes de si mesmos. E isto está escrito na palavra. O apóstolo Paulo escreveu isto. E nos últimos tempos haverão muitas pessoas amantes de si mesmos. Então, cuidado com essa enfermidade de amor próprio, amor do ego, que leva você a fazer todas as coisas segundo a tua vontade, e até mesmo torcer a palavra de Deus e não aceitar para poder fazer sua vontade, né? Então, isto é uma grande verdade. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 8. Como eu estava falando que o jovem estava interessado em saber sobre o que desenrola no Apocalipse, numa palavra simples eu vou passar para eles agora. Aqui diz o seguinte: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. De quem? De Jesus Cristo. Amém? Debaixo dos pés dele. Daí diz assim: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Nada, nada, nada está. Diga assim: nada está fora da submissão a Cristo. Nós precisamos ter consciência disto, que nada, absolutamente nada, o lugar onde o Senhor mandou você congregar está debaixo do governo dele. Foi ele que colocou você aí. Foi ele que colocou você submisso a esses irmãos que estão com você. Não foi feito nada aleatório, o Senhor não faz nada aleatório, mas faz com um plano definido. E esse é o propósito eterno de Deus, que Deus Pai colocou tudo debaixo dos pés do seu Filho. E se ele te colocou no determinado lugar, é aí que você tem que ficar. Porque o Senhor que ordena todas as coisas, ele disse: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, o ímpio pensa que ele está livre, que ele está fazendo o que quer e tudo mais. Não, mas ele está, todas as coisas, todas as pessoas estão debaixo do governo de Cristo. E no seu tempo determinado, eles vão conhecer quem de fato é o Senhor que reina. Né? Então, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas uma palavra que diz aqui, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Falta visão. Amém? Falta visão. Falta-nos visão para ver que todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Quando nós temos a visão do reino de Deus, da pessoa de Cristo, então nós vamos ver que tudo está sujeito. Porém, agora não vemos porque Deus não mostrou. Porque Deus, ele vê o fim desde o princípio, então para o Senhor está tudo bem. Mas é para nós que não estamos vendo ainda. Então, nós olhamos agora, verso 13 do capítulo 1 de Hebreus aí. Olha o que diz. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Está faltando alguma coisa? Por isso que não vemos todas as coisas sujeitas a ele agora. Porque há ainda os inimigos que Deus precisa colocar em sujeição. Interessante que o Senhor não disse jamais a um anjo, assenta-te à minha direita. Esse lugar é exclusivo. O Senhor não disse a nenhum pastor, assenta-te à minha direita. A nenhum apóstolo. Ele disse ao Filho, assenta-te à minha direita. Até que eu coloque todos os teus inimigos, aqueles que não querem se sujeitar, eu coloco debaixo dos teus pés. Então, o que é o Apocalipse? É o desenrolar de todo o plano de Deus para colocar todos os inimigos debaixo dos pés do seu Filho. Um dia uma voz vai dizer assim, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, tudo está sujeito aos seus pés. Agora eu pergunto, nós como cristãos temos o testemunho de estar plenamente sujeitos ao Senhor Jesus Cristo? Espírito, alma e corpo? Será que nós amamos o mundo ainda? Porque a Bíblia diz que aqueles que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, os cristãos que amam o mundo e têm ainda uma relação amistosa com ele, precisam vir para debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo para que ele seja tudo em todos. Me entristece quando aquele irmão está caminhando e de repente ele quer fazer a sua vontade. E quebra a aliança, o ciclo da vontade de Deus e começa a fazer a sua vontade. É o que aconteceu, a quebra da harmonia no tempo do juiz, a harmonia com Deus, com a submissão ao estar... de estar aos pés do Senhor, ao comando de Deus. Então, foi o tempo de maior caos no reino de Israel. Eles resolveram, não queremos Deus como rei, nós queremos um rei conforme todas as nações, mas o Senhor já havia profetizado lá no Deuteronômio que eles iam fazer isso. Para que o Senhor venha, a primeira a se sujeitar tem que ser a igreja. A igreja é a mulher virtuosa do Cordeiro. O que é que faz uma mulher ser virtuosa? É a sua submissão. Havia duas mulheres ali na casa. Havia Marta e Maria. Uma foi transformada, submetendo-se a ouvir a palavra do Senhor. Foi transformada mais depressa, enquanto a outra não teve esse mesmo cuidado. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus é capaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, ele sujeita até uma mulher indomável, né? Então, por quê? Por que a Bíblia diz assim, mulher virtuosa, quem achará? Porque ela não é achada, ela é trabalhada para ser. Se ela se submeter, ela será uma mulher virtuosa, senão ela não será. Ela precisa deixar, curvar sua cabeça e permitir que o Senhor trabalhe com sua palavra na sua vida, porque as virtudes todas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós não temos virtude alguma. Quando Pedro fez a cura ali, ele e João, ele na sua pregação disse, não foi por nossa virtude ou santidade que estes são aqui diante de nós, é por causa do nome do Senhor Jesus. É dele, a ele honra, glória, louvor, ações de graças. Bendito seja o nome do Senhor. É esta palavra que os judeus farão para se salvar. Eles dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo aparecerá então e os salvará. Graças a Deus. A porta sempre está aberta para a salvação. Desde que você diga, Senhor, bendito o Senhor que, né, vem em nome do Senhor. Bendito Jesus Cristo que vem em nome do Senhor como Salvador para a minha vida. É interessante que uma irmã me falou ontem uma frase que uma moça, ou não sei se um rapaz, disse, o que, que eu devo fazer se eu estiver desviado do caminho do Senhor? E a pessoa respondeu, não morra. Porque se você morrer, será o fim. Apagará a oportunidade de se salvar. Não morra se estiver desviado. Lute para não morrer. Ou corra para Jesus já. Achei interessante isso. E de fato, os que se desviam do Senhor devem ter temor de morrer. Porque você não sabe quando chegará a tua hora. É interessante que tinha, essa semana teve um acidente bem interessante, né? Porque nós, volta e meia, vamos para São Bento do Sul e nós vamos pela rodovia BR-116, e quando chega lá, perto de Quitandinha, por ali, tem a entrada para cruzar a rodovia e ir em direção a São Bento do Sul. E essa semana, tinha três pessoas dentro de um veículo, felizes de que iam chegar em casa, encontrar sua família. Então, chegou na travessia, aquele carro acelerou, achando que tinha mais pressa que o caminhão que vinha vindo, e o caminhão bateu nele. Não houve pressa para escapar, e aquele carro atravessou o canteiro e caiu num penhasco de gramado, assim, foi. Bateu lá no, nas árvores e morreram duas pessoas. Eu imagino que essas pessoas estavam bastante felizes dentro daquele carro. Elas estavam indo ou para sua casa, ou para se encontrar com alguém que eles gostavam muito, mas chegou a hora. Por isso, essa palavra, não morra. Porque o cristão, se ele está bem com Deus, é a melhor hora para morrer. Né? Alguém escreveu assim, que a tua última hora seja a melhor hora. Se for a pior, está muito ruim. O Senhor vai voltar. E nós precisamos amar a sua vinda. Precisamos orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Aqui, terra aqui, ó. O homem é terra. A vontade de Deus é nessa terra, porque nessa aí, a vontade de Deus já está aí. O Senhor deu um mandamento para ela: terra, produza isto, 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 isto. Mas esta terra, porque o homem é feito do pó da terra, esta terra precisa da vontade de Deus. Quando o Senhor conta a parábola no capítulo 13 de Mateus, ele está falando de corações que são a terra que Jesus veio buscar e plantar a semente ali, para que produza 30, 60 e 100. A semente incorruptível. O Senhor é o grande investidor eterno, ele veio como semeador. Esse é um fazendeiro verdadeiro que veio do céu para semear no nosso coração o reino dos céus. Em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, vamos ler sobre essa oração. Como é bom obedecer ao Senhor. O Senhor se revela sempre no seu tempo e não precisa postergar o tempo da sua visitação para nossas vidas. Mateus 6, verso 9, diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmãos, ninguém prova que está fazendo a vontade de Deus se andar por seus próprios caminhos. Não podemos relativizar a vontade de Deus. Você nasceu numa determinada casa e você tem pais, então a vontade de Deus é que você honre esses pais. O Senhor tem determinado uma vontade plena para todos nós e tem vontades específicas para cada um de nós. É. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse reino é de um Pai muito amoroso, querido, que nos ama e quer que nós estejamos no seu reino. Capítulo 12 de Lucas, verso 29 a 32. O Senhor diz assim: não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Ele fala o seguinte, que tem, quem tem essa conduta e procedimento, ele diz, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Né? De onde flui todas as coisas que necessitamos? Da nossa relação com Deus, e não da nossa busca por todas as coisas. Né? O Senhor não prometeu, se nós buscarmos o reino dEle, Ele não prometeu nos dar todas as coisas. Ele nos deu, prometeu nos dar tudo o que necessitamos. Não precisa justificar quando você vai comprar aquele carro e, ah não, esse carro é para mim viajar, visitar os irmãos. Não precisa dar essa justificativa. Porque se o Senhor sabe que você ama os irmãos, Ele vai te dar então um carro muito bom. Porque necessita. Mas buscar e depois justificar, aí é feio, né? Então, quem faz isso são as pessoas do mundo, buscam estas coisas. Mas o Senhor diz para nós, no verso 31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque se você busca o reino de Deus, você está debaixo da vontade dEle. Então, tudo o que você necessitar, vamos considerar, Zinzendorf, ele tinha tudo o que ele necessitava e tinha abundantemente para dar a outros que necessitavam. Então, a igreja da forma que vivemos hoje, começou com este homem, o conde de Zinzendorf. Porque ele amava o Senhor. E perguntaram para uma irmã, escuta, Zinzendorf amava o Senhor? A resposta da irmã foi assim, o Senhor era tudo o que ele amava. E daí o pai diz aqui, o Senhor Jesus falando do pai, dizendo verso 32 aí. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você sabe que Deus tem plena satisfação de te dar o reino? Mas Ele fica muito triste quando você não busca. Por isso Ele deu um mandamento, buscai antes o reino de Deus. E no livro de Mateus diz, buscai o reino de Deus, antes o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Busque o reino de Deus e obedeça. Se sujeite. A submissão. Quem presta submissão ao reino de Deus são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que são governados. Os pobres de espírito são aqueles que são submissos. Aqueles que têm fome e sede de justiça é porque nunca são saciados, eles estão sempre buscando a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele tem para dar. E quando nós sairmos desse corpo e estivermos na eternidade, então nós teremos mais níveis e níveis de glória eterna e disse que ali há delícias perpetuamente. abundância de alegria e delícias perpetuamente. Então, você sempre vai experimentar algo mais gostoso do que o anterior. Glória a Deus! Sempre mais, sempre mais. Não vamos ser aquelas pessoas que amem a si mesmo. Vamos amar o Senhor. Olha, nós sabemos que o rei Saul foi deposto do seu reino. O Senhor, exatamente porque Saul considerou que aquele trono era dele. Mas Deus não removeu Saul por suas falhas. Deus removeu Saul por ser amante de si mesmo e desejar honrar a si mesmo. Ele foi até consultar uma feiticeira, porque Deus não queria lhe ouvir mais, mas mesmo assim ele foi consultar uma feiticeira para manter sua honra. Porque senão, se fosse pelas falhas, então Deus teria removido Davi também. Mas Davi era diferente, ele não amava a si mesmo. Quando ele foi deposto do reino, através de Absalão, seu filho, ele saiu sem se importar com o trono, porque o trono pertence ao Senhor. Um verdadeiro servo de Deus, ele não está buscando o seu reconhecimento. Ele está buscando o reconhecimento do seu Senhor. Então, cada dia, nós reconhecemos o Senhor. E não a nós mesmos. Veja só o que o Salmo 115 canta. Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Continua. Porque só tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra que temos pra te dar. Porque só tu és digno de receber o louvor e a glória, a honra que temos pra te dar. Não a nós, Senhor, mas só o teu nome da glória. Aleluia. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, então Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus, Ele vai endireitar tuas veredas. Ô Aderval, glória a Deus. Aderval me deu uma notícia que eu quase caí no chão ali. Glória a Deus. Toda a tua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai trazer tua casa para debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. No céu, na terra, embaixo dela. Glória a Deus. Aleluia. Que interessante. Se você olhar a autoridade, o reconhecimento da autoridade de um rei, né? Veja, esse reino que o Pai, com carinho, ofereceu a nós, deu a nós, E está dizendo aqui, não temas, ó pequeno rebanho. Você quer fazer parte desse rebanho? Aleluia. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E esse reino foi transferido para o Filho. Diz a palavra lá em Colossenses 3, que nós fomos, 1:13, que nós fomos transportados dos reinos das trevas. Olha que reino nós estávamos. Quando estávamos no mundo, reino das trevas. O reino das trevas não oferecia alegria para nós. Mas o reino de Deus é o quê? Primeiramente, justiça, paz e alegria. Meu Deus, uma vez fui num baile. Agora chamava baile, hoje é, como é que é? Balada, né? Saí daquela birosca 4 horas da manhã. Caminhei até o centro de Curitiba e eu morava no Campo Comprido. Não tinha ônibus. Continuei caminhando até chegar no Campo Comprido. Naquele tempo, a gente gastava dinheiro com toda aquela coisa que era mal aos olhos do Senhor. Hoje nós gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, para glorificar o nosso Senhor. Certamente que se eu vivesse no mundo, eu já teria morrido muito antes. Porque a nossa vida ali é gasta para servir às trevas. E adquirimos muitos males no nosso corpo ali. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, ainda nos restaura, porque Ele quer nós vivinho para servir Ele. Vivinho, saudável, né? Por isso, em nome do Senhor, que essas enfermidades desapareçam do nosso meio. Para que os irmãos estejam de boa disposição para servir o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo e habita em nós, também vivificará, né? Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, também vivificará nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita, para servirmos ao Senhor com a boa disposição, né? E amor. Agora, falando de reconhecimento, eu sei que eu não vou chegar no final dessa mensagem, mas aqui em Mateus capítulo 8, veja o reconhecimento desse homem, um soldado, um centurião. Você poderá dizer como esse centurião, né? Do verso 5 até o 8, ele diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, do que é constituído o reino de Deus? Ele é constituído de um trono, de um rei e de uma palavra. Não há palavra de homens no reino, só há palavra de Deus. É a palavra do Senhor que deve prevalecer nas nossas vidas. Eu vejo tremendamente que o livro de Atos está tratando do reino de Deus. E quando chega no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, vamos lendo a partir do 9, dizendo assim, vou ler do verso 8, diz: entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Amém? Daí, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, olha aí, reino é para obedecer, e não obedecessem, o que aconteceu? Eles estavam falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou quem? Os discípulos são aqueles que obedecem o Senhor. Sereis meus discípulos. Quando? Alguém pode achar aí em João 8, para mim, 32, o que que diz ali? E pode ler bem alto. João capítulo 8, 32.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Vamos ler um pouquinho antes, onde ele diz quem é o discípulo. Verso 31.
Jesus dizia: pois a Deus que se lhe deu. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Então, olha aí. Se vós permanecerdes na minha palavra, então o reino é constituído de um rei, de um trono, e claro, do domínio do rei, claro, um domínio e uma palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não há como alcançar conhecimento de Deus se não for discípulo, obediente. Você já viu um governante governar com todos os seus rebeldes? Chamá-los para o seu governo? Não. O rei deve ter o domínio do coração de todos. E a lealdade e submissão. E obediência à sua palavra. Então, Paulo separou quem? Os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que permanecem na palavra do Senhor. Não adianta quando chegar a dificuldade, você muda de entendimento. Tem acontecido isso com muitas pessoas que eu já vi. Tinha um grande pregador no Brasil, e ele era o mais famoso naquela época. Mas depois que ele caiu em adultério, ele se afastou e se divorciou da esposa, ele mudou a palavra de Deus. Hoje ele não ensina como antes. Ensina diferente para justificar a sua posição. Jesus disse: permaneça na minha palavra. Então, Paulo aqui, voltando no capítulo 19 de Atos, ele diz: como alguns se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome de quem? De Jesus era engrandecido. Aleluia! O nome do Senhor Jesus era engrandecido. E agora vamos para frente. No verso 20, acontecendo todas essas coisas, ali o governo de Cristo chegou através do Espírito Santo. Então diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Ela deve nos determinar o que fazer. É a palavra de Deus, irmãos. Ela tem que prevalecer. Há um crescimento da esfera do reino no livro de Atos. Você pode olhar que há um progresso da palavra. Significa o governo de Deus está crescendo. O reino de Deus está se expandindo. Quando a palavra toca nosso coração, então o reino de Deus tem aí um rei, um trono, um domínio do rei e uma palavra. Essa palavra é a palavra do rei. Nós temos que ser obedientes. Voltando aqui em Mateus 8. Seria interessante avançar, mas não vou avançar. Precisamos adorar um pouco o Senhor mais ainda. Aqui em Mateus 8, olha só o que podemos ver aqui. Busque olhar na Bíblia, nos Evangelhos, aquelas partes que mostram quem é o Senhor Jesus. Existem duas admirações que os discípulos fizeram. Eles disseram quando o Senhor fez o vento se acalmar e quando o Senhor expulsou demônios. Eles disseram: quem é este que até os demônios se lhe sujeitam? E na tempestade eles também, da mesma forma. E eles falaram: mas que palavra é esta que manda e os ventos e o mar lhe obedecem? É a palavra do rei. Ele tem controle sobre a natureza, tem controle sobre o vento, sobre o mar, sobre tudo. Só não tem controle sobre teu coração e não vai violentar. O coração, ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração para eu governar. Dá-me o teu coração. Quem quer dar o seu coração? O Senhor Jesus admirou também esse homem aqui, voltando ao capítulo 8 de Mateus. Ele diz assim, no verso 9: pois também eu sou homem sob autoridade. Eu pergunto você, irmão, você é uma pessoa sob autoridade? Está debaixo de autoridade? Ou você anda sozinho por conta? Não é sujeito a ninguém? Como está a tua vida? Você vive debaixo da autoridade? Ou você anda por si mesmo? Se governa a si mesmo? Não dá para dizer que uma pessoa que não se submeta seja humilde. Porque a humildade está sendo, ela se revela quando nós nos sujeitamos a outra pessoa igual a nós, como nós. Mas a humildade se revela mais profundamente que uma pessoa diferente de nós, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Rei e Deus, veio a este mundo e submeteu-se a homens. Humilhou-se a si mesmo. Considerou os outros superiores a ele mesmo. Desceu. Isto é humildade. Humildade não é procurar se igualar ao outro. Não. É ver no outro autoridade sobre mim. Superior a mim. E esse homem disse: eu sou homem sob autoridade. Ele não foi logo dizendo: olha, eu sou, né? Aqui eu sou o comandante. Não, né? Ele não era o comandante. Ele disse: eu sou um homem sujeito à autoridade. Então, esse homem tinha um conhecimento de um princípio universal do reino de Deus. E daí ele diz assim: tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. A pessoa insubmissa, ela não tem autoridade nenhuma. Ela nunca receberá a unção de Deus. Porque Jesus, ele desenvolveu seu ministério tudo debaixo de um governo do Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo. E ele disse: eu não faço nada se meu Pai não fizer. Em outras palavras, né? Então, daí ele, pelo fato de estar submisso, aí ele tinha autoridade, dizia: este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um nível de grande fé é aquele quando nós chegamos nessa posição que não nos importamos com a nossa autoridade, nos importamos com a nossa submissão. A quem eu vou estar submisso? E essa submissão trata-se de um respeito que eu devo ao mandamento do Senhor. Então, o corpo de Cristo, os membros estão interligados em sujeição uns aos outros. Só que veja o verso 11. Jesus fala de alguma coisa no futuro meio dramático. Ele diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O reino dos céus está para chegar, irmãos. Amém? Ele vem. Ele veio no coração nosso, espiritualmente, mas agora ele vem visivelmente. O Senhor vai vir em pessoa. Só que agora é diferente do que ele veio na primeira vez. Agora é a segunda vez, ele vem em glória. O reino de Deus precisa ser mostrado a este mundo que é rebelde contra Deus. Então todos eles se submeterão aos pés de Cristo. É o que o Pai quer fazer para o seu filho. Colocar todos os inimigos debaixo dos pés. E a primeira, a igreja tem que estar mostrando esse testemunho para este mundo da submissão ao Senhor. Mas agora é interessante que os filhos do reino aqui, verso 12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que que esses filhos do reino estarão fora do reino vindouro? Por falta de submissão ao Senhor. Então disse Jesus ao centurião: vai, como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Glória a Deus. Quem quer entregar seu coração para Cristo reinar dentro dele? Porque tudo começa no coração. Depois ele suavemente vai avançando em todas as áreas da nossa vida. Como é que tem aquele canto de suavemente, Cristo, Cristo? Entrou em meu coração, suavemente, suavemente. Eu vou orar, se você quiser vir aqui e fazer um pacto com o Senhor Jesus. Ó, Senhor, eu, filho meu, dá-me o teu coração. Você vai dizer, Senhor, eu entrego meu coração, a sede da vontade, a sede de tudo. Glória a Deus. O Senhor te ama pra valer. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém quer tomar a mesma decisão, pode vir. É. O Senhor te ama e vai te libertar para que você sirva a Ele. Seja uma serva fiel ao Senhor. É. Glória a Deus, vamos orar por ela. Se tiver mais alguém, venha, a oportunidade para você é gloriosa. E o Senhor fará grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém?